E para já, Cláudia Martins, vamos lá então conhecer os temas desta edição.
Hugo Miguel é o árbitro do líder, o juiz da Associação de Futebol de Lisboa vai dirigir o Farense Sporting na sexta-feira. Não há Ruben Amorim no banco, mas nada atemoriza os Leões. É a garantia, na Antena 1, do antigo médio Delfim, que garante a equipa está preparada para lidar com a ausência do treinador. Em Faro há muita expectativa para a visita do líder da Liga. O presidente dos Algarvios assume que a equipa quer vencer na sexta-feira. Lisboa é este ano cidade europeia do desporto. A cerimónia decorreu esta quarta-feira. Faltam 100 dias para os Jogos Olímpicos e o futsal, a seleção, já apurada para o europeu, defronta nesta altura a Noruega.
São assuntos para desenvolver já a seguir no Jornal de Desporto da Antena 1. Começa também na RDP Internacional e RDP África. A edição é da Cláudia Martins.
Hugo Miguel é o árbitro nomeado para apitar o jogo entre o líder da Liga, o Sporting, e o Farense, que está marcado para as 9 da noite de sexta-feira em Faro. Hélder Ferreira vai ser o quarto árbitro, enquanto no VAR estará Vítor Ferreira e Valdemar Maia no AVAR. O outro jogo agendado para sexta-feira, o Boa Vista Passos de Ferreira, às 6h45 da tarde, vai ser dirigido pelo árbitro Tiago Martins, com Rui Oliveira como vídeo-árbitro e Bruno Rodrigues no AVAR. O líder do campeonato joga em Faro 20 anos depois. É um regresso ao São Luís que desperta atenções. Os Leões vêm de 2 empates consecutivos com o Famalicão e com o Moreirense e não vão ter Ruben Amorim no banco de suplentes. O treinador está suspenso por 15 dias. Nada que faça tremer os verdes e brancos. É a convicção do antigo jogador Delfim, que acredita na preparação e maturidade da equipa do Sporting para lidar com a ausência do treinador.
É um handicap, contudo, creio que a equipa em si, a estrutura, não ficará abalada e conseguirá guiar-se de tão ou quase tão bem como tem feito. Portanto, levam ainda uma confortável vantagem, uma boa pressão que eles têm, não é? Portanto, eu considero atualmente uma boa pressão aquela que o Sporting tem. Digo boa porque estão na frente com mérito e com uma vantagem confortável ainda, não é? Agora não podem de maneira alguma adormecer.
Na última vez que o Farense venceu o Sporting, Delfim estava em campo. Foi em janeiro de 2001. Os Leões perderam por 2-1 com um autogol de Rui Jorge e um outro tento marcado por Marco Nuno. O antigo médio leonino perspectiva, por isso, uma partida difícil para o Sporting na sexta-feira.
O Farense quer amealhar pontos também. Jorge Costa quer deixar a melhor imagem possível, ganhando pontos. São equipas aguerridas, como disse. E sim, antevê-se um jogo difícil para o Sporting. O Sporting não terá uma equipa aberta, não é? Uma equipa que irá disputar o jogo pelo jogo. Creio que irá, de forma matreira, explorar as lacunas ou espaços defensivos que o Sporting possa aqui e acolá disponibilizar pelo pendor atacante que tem, é o seu ADN, não é? E tem que ter cuidado também defensivamente o Sporting nesses desequilíbrios que possa dar como arma para o Farense.
A boa notícia é que Palhinha viu o 6º amarelo e por isso pode jogar em Faro.
Um jogador feito, um pilar no meio campo do Sporting e com o qual o Ruben conta 100%, não é?
Delfim, entrevistado pelo jornalista Nuno Matos, deixa também uma palavra a Paulinho para que o avançado vá com calma.
E são os mais céticos que assim vêm, são aqueles adeptos fervorosos, não é? Que um atacante tem inevitavelmente que fazer golos. Paulinho terá que os fazer, mas ao ser contratado e pelos valores que envolveu e aquilo que vem nele para a equipa do Sporting, está para lá, ou muito para lá até, de só fazer golos. Portanto, é um jogador de equipa, é um jogador que cria desequilíbrios na defesa adversária e cria espaços, não é? Portanto, teve infortúnio também, lesões, veio numa fase do campeonato que não é fácil também enquadrar-se no fio de jogo do Sporting logo de início.
Delfim aqui a projetar o próximo jogo do Sporting, jornada 27 em Faro, às 9 da noite da próxima sexta-feira. Leões que hoje já contaram com a integração no treino de Gonçalo Inácio. Rossi e Bruno Tabata, ainda que sob vigilância médica, e que receberam a notícia de que Sebastián Coates é o melhor defesa do mês de março. O central dos Leões foi distinguido pelo segundo mês consecutivo após votação dos treinadores da Liga Portuguesa. Coates arrecadou 24,29% dos votos, superando Otamendi do Benfica e Pepe do Futebol Clube do Porto. No capítulo dos guarda-redes foi o guardião Elton Leite das Águias, o considerado o melhor guarda-redes do mês de março. Em Faro não se vivem dias fáceis. O Farense está em zona de descida e tem na recepção ao líder mais uma prova de fogo com vista à manutenção na Primeira Liga. Ainda assim, o presidente do Emblema Algarvio, João Rodrigues, promete um Farense para vencer na sexta-feira.
Nós entramos sempre com o intuito de ganhar, que seja com quem quer que for, que seja os verdes ou os vermelhos ou os azuis ou os amarelos, ou quem quer que seja, para ganhar. E aqui é exatamente a mesma coisa.
Presidente, se recuarmos 20 anos, o Farense recebeu e venceu o Sporting por 2-1. Na altura, acabou em 13º com 39 pontos. Acredita que a história pode ser repetida?
Plenamente. Com a mesma intenção, com a mesma garra, com a mesma apetência para conquistarmos os 3 pontos. O Farense, aliás, tem demonstrado que não joga do autocarro lá atrás. Se calhar temos sido um pouco afetados por isso, perdemos com o Braga nos últimos minutos, mas vamos ter a mesma ambição no jogo de sexta-feira.
Há 20 anos que o Sporting não joga no São Luís. Na jornada que arranca sexta-feira, vai fazê-lo sem Ruben Amorim no banco. João Rodrigues considera que isso não é um problema para os Leões.
Preferíamos que isso não fosse o caso, mas com as capacidades e as opções que o Sporting tem, que são imensas, que vão arranjar soluções para contornar esses obstáculos. Vá lá.
João Rodrigues, presidente do Farense, nesta entrevista concedida ao jornalista Ricardo Pinheiro, acredita na manutenção na Primeira Liga.
Tenho toda a confiança que nós vamos conseguir. É bastante execuível, não há aqui nenhuma impossibilidade. Nem nada disso, faz parte do processo, sabíamos que isso é muito difícil, mas temos toda a confiança que conseguimos.
Confiança do presidente do Farense, João Rodrigues, aqui antever a recepção ao Sporting, marcada para as 9 da noite de sexta-feira. Hoje fecham os quartos de final da Liga dos Campeões, a partir das 8 da noite, Borussia Dortmund, Manchester City na primeira mão. Os ingleses venceram por 2-1, deste confronto sai o adversário do Paris Saint-Germain nas meias-finais. Também às 8 da noite jogam Liverpool e Real Madrid, vale para já a vantagem de 3-1 para os merengues, proveniente do primeiro encontro. Quem vencer esta eliminatória vai medir forças com o Chelsea nas meias-finais da Liga dos Campeões. Amanhã é dia de Liga Europa, vão definir-se as meias-finais da competição. Paulo Fonseca é o único treinador português nesta fase da prova. O técnico da Roma recebe o Ajax depois de ter vencido a primeira mão por 2-1.
Todos nós sabemos que magari é a partida mais importante da stagione fino a adesso. É importante capire que dall'altro lado sta una squadra fortissima e è importante non pensare nella partita di Amsterdam. Io voglio una squadra che voglia lottare fino alla partita, come se non abbiamo avuto l'altra partita. Una squadra con l'atteggiamento che abbiamo visto in queste ultime 2 partite. Ajax vuole anche vincere, è una squadra fortissima.
Aqui Paulo Fonseca, sem a devida tradução, a falar em italiano o treinador português e a relembrar a importância de vencer o jogo de amanhã frente ao Ajax, não pensando na tal vantagem de 2-1 conquistada na primeira mão em Amsterdão. Amanhã, além desse Roma-Ajax, o Villarreal joga em casa com o Dinamo Zagreb. Na primeira mão, os espanhóis ganharam na Croácia por 1-0. O Manchester United de Bruno Fernandes mede forças com o Granada de Rui Silva e Domingos Duarte. Os ingleses venceram o primeiro jogo por 2-0 e o Slavia de Praga recebe o Arsenal de Cédric Soares depois do empate a 1 golo no primeiro jogo. Slavia de Praga que recebeu hoje a decisão da UEFA de suspender o central Ondrej Kudela por 10 jogos em todas as competições devido a insultos racistas no encontro frente ao Rangers da Liga Europa. Esse comportamento racista dirigiu-se a Glenn Camara, jogador de nacionalidade finlandesa de origem da Serra Leoa, no jogo da segunda-feira segunda mão dos oitavos de final da Liga Europa em Glasgow, na Escócia. Uma partida que o Slavia de Praga venceu por 2-0, seguindo em frente na competição. Ora, na sequência desses insultos, o próprio jogador Glenn Camara reagiu, agrediu Kudela e, por essa razão, a UEFA também decidiu punir o médio de 25 anos com 3 jogos de suspensão nas provas europeias. Na próxima madrugada, o Palmeiras de Abel Ferreira vai disputar a segunda mão da Supertaça Sul-Americana a partir da 1:30 da manhã. A equipa paulista recebe os argentinos do Defensa e Justiça no Allianz Parque, com vantagem de 2-1 trazida da primeira mão. O avançado Luís Adriano frisa a importância de começar a temporada com um troféu.
Se Deus quiser, vem o título aí para coroar esse trabalho que vem sendo no começo do ano. Todo mundo está bem concentrado para conquistar esse título aí. Eu, primeiramente, também fazer um grande jogo, mostrar para os nossos torcedores e para a comissão técnica que a gente está bem fisicamente, bem taticamente, que está pegando bem o trabalho.
Luís Adriano, avançado do Palmeiras, equipa orientada pelo treinador português Abel Ferreira, que vai esta madrugada tentar a conquista da Supertaça Sul-Americana, defronta os argentinos do Defensa e Justiça à 1:30 da manhã. Lisboa é, durante este ano de 2021, cidade europeia do desporto. A cerimónia de apresentação decorreu esta quarta-feira no pavilhão Carlos Lopes, em Lisboa, e foi acompanhada pelo jornalista Eduardo Gonçalves.
Lisboa, capital europeia do desporto, tem já na agenda 3 importantes competições. No fim de semana que se avizinha, a Altice Arena recebe os campeonatos europeus de judo, seguindo-se a Premier League de Karaté. Braço de Prata irá acolher a Taça do Mundo de Triatlo. Nuno Delgado, o chefe da missão, estabelece o grande desígnio desta epopeia.
No caso da nossa cidade desportiva, a nossa tática é centrada no essencial, nas pessoas que vivem, trabalham, estudam e visitam a nossa capital. São essas pessoas que queremos que sejam mais ativas, mais saudáveis e mais solidárias. Esse é o nosso grande desígnio.
Objetivos traçados e a oportunidade de retomar alguma normalidade em tempo de pandemia, Fernando Medina, o presidente da Câmara Municipal de Lisboa, anunciou mais apoios da autarquia para a atividade desportiva.
Vamos apoiar para que, de forma gratuita, todos os atletas da cidade de Lisboa, no regresso às suas atividades e à sua competição, possam ter testes gratuitos. Vamos, em segundo lugar, criar um apoio extraordinário, cerca de 1 milhão de euros adicional, para apoio à prática e à atividade regular dos clubes e das coletividades durante este ano. Em terceiro lugar, e talvez mais importante, estrutural, nós vamos lançar uma linha de 20 milhões de euros que se aplicará durante 2 anos para que os clubes possam melhorar as suas atividades, a sua prática, promover mais atividades.
Lisboa é, então, desde hoje até ao final do ano, a capital europeia do desporto.
Cerimónia de apresentação da cidade europeia do desporto, acompanhada pelo jornalista Eduardo Gonçalves, com as presenças de Fernando Medina, presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Tiago Brandão Rodrigues, ministro da Educação, Nuno Delgado, que é chefe de missão, e ainda Fernando Santos, selecionador nacional, que é um dos embaixadores desta Lisboa, cidade europeia do desporto.
Como dizia alguns testemunhos ali, muito importante, que tem a ver com as coletividades desta cidade, que me marcam muito, porque durante muitos anos foi presidente de uma dessas coletividades, do Sporting Clube da Penha. Sei o que isso representa para a cidade, sei o que tudo isto e ser capital europeia da cultura pode representar para Lisboa, para Portugal e também numa expectativa muito mais global, que é mostrar Lisboa ao mundo, porque na realidade, se há capitais que podem ser europeias, é Lisboa seguramente.
Fernando Santos aqui a destacar a importância de Lisboa ter este título de cidade europeia do desporto. O selecionador nacional é um dos embaixadores desta iniciativa. Contagem decrescente para os Jogos Olímpicos. Faltam hoje precisamente 100 dias para o arranque da prova em Tóquio, no meio de muita incerteza devido à pandemia de Covid-19, a julgar pelo retrato do chefe da missão portuguesa, Marco Alves.
Nós sabemos que os Jogos Olímpicos vão ser organizados na capital japonesa há praticamente 8 anos e a 100 dias dos Jogos ainda temos aqui algumas incertezas sobre de como é que vão decorrer efetivamente estes Jogos. Guardamos efetivamente que o final do mês de Abril seja mais um mês decisivo nesta definição da operação da nossa participação, porque efetivamente há um conjunto de protocolos sanitários de segurança por modalidade que só vão ser definidos mais próximo do final deste mês. Para além de todas as operações logísticas que têm que ser preparadas, vemos deparados com uma redução da oferta das companhias aéreas em garantir trajetos para Tóquio. Tivemos inclusive o episódio do canal canal do Suez, que implicou inclusive com o transporte das mercadorias que nós queremos ter em Tóquio para dar apoio à nossa missão. Portanto, esta missão tem sido forte em situações inesperadas, mas para a qual conta a experiência da nossa equipa.
Clima de incerteza nestes 100 dias antes do arranque dos Jogos Olímpicos, aqui na voz do chefe da missão portuguesa, Marco Alves. O líder do Comitê Olímpico Português, José Manuel Constantino, garante que toda a missão lusa vai ser vacinada.
Recebi na segunda-feira uma chamada do Sr. Secretário de Estado da Saúde, dando naturalmente garantias de que a Missão Olímpica Nacional seria previamente vacinada antes de partir para Tóquio. Na própria segunda-feira, um elemento da Task Force contactou os nossos serviços no sentido de recolher elementos de natureza quantitativa, número de atletas, competições que estão agendadas, suponho para que possa naturalmente fazer a devida programação e possa depois articular com o Comitê Olímpico de Portugal o processo prático da vacinação da nossa missão.
Portugal tem 56 cotas e atletas qualificados, destacando-se a inédita presença do handball. José Manuel Constantino traça os objetivos da missão portuguesa.
Nós estimamos a possibilidade de alcançar 2 posições de pódio, 12 diplomas e, portanto, esse é o objetivo que temos e é por esse que respondemos. Se acaso os resultados desportivos forem superiores àquilo que está contratualizado, naturalmente que ficaremos todos, Comitê Olímpico, atletas, treinadores, país, muito satisfeitos. Se ficar aquém, a responsabilidade é do Comitê Olímpico de Portugal, porque não foi capaz de garantir aquilo que contratualizou o Estado.
De 23 de julho a 8 de agosto reúnem-se os melhores desportistas do mundo. A passagem da chama olímpica na cidade japonesa de Matsuyama vai ser anulada por causa da situação sanitária. Hoje o Comitê Olímpico Português assinalou esta contagem decrescente para os Jogos. Faltam 100 dias para o arranque do maior evento desportivo do mundo. Com o apuramento para o Europeu de Futsal já garantido, Portugal volta a defrontar hoje a Noruega para fechar o grupo 8 de qualificação para o Euro 2020. O jogo arrancou às 18h no Seixal. Está a ser acompanhado pelo jornalista Nuno Perlouro, que se junta a nós em direto para nos trazer as incidências até ao momento desta partida, que está no intervalo. Boa tarde, Nuno.
Precisamente estamos em tempo de intervalo. Portugal vence por 3-0. Os golos da seleção nacional foram marcados por João Matos e Fábio Cecílio por 2 vezes. Vantagem certa da equipa das esquinas, que é de facto muito superior à Noruega. Portugal que derrotou precisamente esta Noruega na passada segunda-feira por 7-1. E hoje o selecionador nacional Jorge Brás está a aproveitar para dar ritmo competitivo a vários jogadores. Recordo que a seleção nacional já assegurou por menos para o Euro 2022, que se vai realizar no início do próximo ano nos Países Baixos. Carimbamos, intervalo aqui no pavilhão da Torre da Marinha, Portugal 3, Noruega 0.
Nuno Perlouro, em direto do Seixal, ele está a acompanhar este último encontro da qualificação para o Europeu. Portugal já está apurado, é primeiro do grupo. A fase final, como o Nuno disse, vai realizar-se entre janeiro e fevereiro do próximo ano nos Países Baixos. No ténis, Gonçalo Oliveira desistiu na primeira ronda do Challenger de Belgrado, na Sérvia. O tenista português abandonou o encontro com o francês Benjamin Bonzi ao fim de 15 minutos de encontro. Gonçalo Oliveira ressentiu-se de um problema nas costas que já o tinha feito desistir no passado domingo das meias finais do Oeiras Open 2 no Jamor. Ainda no ténis, no Challenger de Split 2 na Croácia, João Domingos perdeu hoje diante do francês Matias Burg em 2 sets na segunda ronda da prova, parciais de 6-3 e 6-4 ao fim de 1 hora e 27 minutos de jogo. E fechamos com o Nacional de Handball, já encontra em atraso da jornada 16. A partir das 9 da noite, o Águas Santas recebe o Benfica. As Águias ocupam o terceiro lugar da tabela com 59 pontos. O Águas Santas é quarto e tem 52.
Ponto final no Jornal de Desporto da Antena 1, edição de Cláudia Martins, simultâneo com a RDP Internacional e também a RDP África. Relembro que a informação desportiva está em permanência em desporto.rtp.pt.